Vamos agora.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
Ei, Marco, bom dia.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Marco, a gente está nessa reta final aí para as eleições, não é mesmo? O dia 15, domingo, a gente define aí o futuro de muitas cidades, as que não tiverem segundo turno. Os desafios, hein, dos eleitos nessa área ambiental, Marco?
São muitos, Fernanda. Na Grande Vitória nós temos muitos problemas a serem resolvidos, né? Tem muitos que já estão encaminhados, né? E outros, e novos desafios também, Fernanda. Eu separei aqui três áreas: a parte de resíduos sólidos, poluição hídrica e poluição atmosférica. Eu acho que o que mais chama atenção, né? Mais importante. Então, na parte de resíduos, nós precisamos melhorar a coleta, né? A coleta de resíduos, ela tem que ser compartilhada também através de um trabalho de educação ambiental com a população. Quer ver um detalhe, às vezes, simples? Se você colocar o lixo próximo do horário do caminhão, você diminui a quantidade de lixo nas ruas. Por quê? Se o morador já sabe, ó, o caminhão vai passar na minha rua entre 7 horas e 7 e meia. Eu vou descer com o lixo, o condomínio vai ter essa responsabilidade, que evita derramamento de lixo que vai para as galerias, vai entupir galerias, né? Então, através de um trabalho de comunicação ambiental e de educação ambiental, nós podemos melhorar essa questão da coleta de lixo e também, muitas das vezes, igual Vitória, são 6 vezes por semana. O custo é altíssimo e vai tudo no IPTU. Então, nós podemos também melhorar, diminuir, né, em vez de 6, passar para 4. Né, eu acho que depende da população. Você tem que realizar o seu papel. Né? Não fique esperando só o poder público fazer por você. Você também precisa fazer para o seu município, seu local onde você mora. Né? Estimular também a parte de separação do lixo para reciclagem. Vou te dar um exemplo só. Garrafa PET, com aquele vidro, não é temperado. Vira lixo. Uhum. Para o município, isso é péssimo, porque o caminhão ele passa numa balança antes de chegar no aterro sanitário. Então, nós estamos pagando por quilo. Olha o peso dessas garrafas que vão chegar lá no aterro. E para o aterro também não é tão bom. Ele ganha inicialmente, mas a vida útil do aterro vai diminuir. Então, nós temos que ter pontos de coleta com ação compartilhada, responsabilidade compartilhada do gestor, do sindibares, né, da população, centros de trituração desse vidro não temperado. Estou dando um exemplo, né? Uhum. Através das cooperativas, associações, então estimular a criação das cooperativas, você vai melhorar a renda dessas pessoas, você vai diminuir a quantidade de lixo que chega no aterro, o município economiza, pode ter uso desse recurso de IPTU para outras ações, como creches, escolas, outros projetos. Quer dizer, que o custo maior de Vitória hoje, da Grande Vitória, é resíduos sólidos.
10:06, já estamos aqui de volta, CBN Vitória, hoje, quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020. Eu volto com a participação do nosso comentarista Marco Bravo. A gente está falando sobre os desafios dos futuros prefeitos, né, que assumem em janeiro do próximo ano para a área do meio ambiente. Ei, Marco, volto contigo.
Pois é. Voltando à questão de resíduos sólidos, nós temos que estimular, né? Ampliar a coleta de lixo para reciclagem. Quanto maior a quantidade de lixo coletado, separado, menor a quantidade de lixo que chega no aterro também sanitário. Né? A vida útil do aterro dura mais e as cooperativas vão melhorar suas rendas. Então, precisamos de ampliar junto aos condomínios, cobrar dos condomínios, porque a responsabilidade ela é compartilhada entre o poder público e a sociedade. Todos nós temos responsabilidades. Então, estimular a questão das cooperativas, processo de logística reversa, está dentro da lei de resíduos sólidos. A garrafa long neck chega na minha casa ou chega no bar, ela tem que voltar para o fabricante triturada. Então, precisamos colocar os pontos, né, para trituração do vidro, separação do plástico. Alumínio é um resíduo que é bem reciclado, 99%, mas nós sabemos que a bauxita, a extração da bauxita e a fabricação do alumínio não tem nada que polui mais, do planeta e consome mais água. Então, por isso, uhum, tem que estimular mesmo a reciclar. Quer dizer, você tem uma série de desafios na parte de resíduos. Poluição hídrica, nós vamos precisar de ampliar a captação de esgoto e tratamento. Eles estão calculando aí que em 2030 a Grande Vitória vai ter todo o esgoto coletado e tratado. Porém, é muito desuniforme, né? É muito desigual. Uma cidade tem um percentual de tratamento, a outra, né, já não tem tanto. Por exemplo, Vitória está com 84%. Eles calculam que a Serra está entre 55% a 60%. Vitória, dentro de 3 anos, vai ter 100% de esgoto tratado de fato, porque falavam que tinha, mas não tinha. A Serra deve chegar também muito próximo disso. Mas nós precisamos também de Vila Velha, de Viana. Adianta eu tratar o esgoto de uma cidade e receber, através do canal da Praia da Costa, aquela quantidade de esgoto que é lançada no canal, que vai parar lá na praia. Quer dizer, tudo isso é importante que a gente tenha uma visão metropolitana. É importantíssimo que os nossos futuros gestores, né, façam, né, de fato, essa questão da visão metropolitana. Porque nós estamos falando disso há quantos anos, né, Fernanda?
É verdade.
20 anos que eu ouço falar da região metropolitana, as ações serão integradas, elas nunca acontecem. Tem um problema sério, não adianta eu resolver de um município e o outro, que é meu vizinho. Então,
continua,
tem essa previsão do governo do estado, né?
Oi? Uhum. Pois não adianta a gente resolver um município se o outro está na mesma Bahia e continua jogando seu esgoto no mar.
Complicadíssimo. E a maioria dessas doenças que nós temos enchendo os hospitais são de veiculação hídrica. Protozoóses, viroses, bacteriose. Se nós tratarmos o esgoto da Grande Vitória, a qualidade de saúde da população vai melhorar bastante. A qualidade do pescado, a qualidade dos crustáceos como siri, caranguejo, sururu, que é um molusco. Quer dizer, vai melhorar também a renda dessas pessoas e a saúde da população. Agora, nós temos que ter, Fernando, a gente já falou aqui, o planejamento da drenagem todo ano. Inverno, limpeza de galerias, retirada de areia, de resíduos, de lixo dentro das galerias. Quando chegar a primavera, verão, que aumentarem as chuvas, as galerias estão todas limpas. Nas encostas, tem muito lixo jogado nas encostas. Então, tem que fazer a previsão da limpeza periódica, treinamento dos coletores, né? Tem equipes até com formação em rapel para poder fazer a coleta. Quer dizer, esse planejamento tem que estar dentro da gestão, prevendo para o ano inteiro. Ano que vem tem mais. Então, fazer a previsão, tá? Fazer a previsão programada da limpeza. Então, é muito importante. Isso vai influenciar na poluição hídrica. Esse lixo acaba chegando nas galerias, entupindo as galerias. É lixo que tem metal pesado, que tem corantes, que tem produtos químicos altamente danosos à saúde dos peixes e da população em geral, né?
É isso
e na
aí.
Questão da poluição atmosférica, nós temos que continuar acompanhando, né, junto com o Ministério Público, o TAC, o Termo de Ajuste de Conduta, que os empreendedores industriais estão realizando aqui na Grande Vitória, porque a poluição atmosférica ela não tem limite, não. Ó, vou poluir só até aqui na divisa do município de Vitória. Não existe isso. Na natureza não existe. Ela vai transpor esse limite e vai chegar em Vila Velha, vai chegar em Viana, na Serra. Então é importantíssimo que a ampliação da instalação de equipamentos. Por exemplo, instalar o canhão de pluma deve ter um ano. Diminuiu ali naquela região de Jardim Camburi 43% da poluição atmosférica. Um detalhe pequeno, mas nós precisamos terminar de cobrir as correias, futuramente vamos ter que cobrir os vagões, nós vamos ter que melhorar a gestão, onde o vagão gira para depositar o minério. Quer dizer, tem muita coisa para fazer. Está previsto lá, junto ao Ministério Público Federal e Estadual, mas os prefeitos precisam acompanhar isso. Por quê?
Okay.
Diminuindo a poluição atmosférica, melhora a qualidade de saúde da população. Então, esses três desafios, de inúmeros outros, né, Fernanda, que precisam ser feitos. Então, planejamento é fundamental. Não podemos ficar apagando incêndio. Um gestor tem que ter planejamento.
Os eleitos, então, já têm um bom dever de casa aí para se programarem para anunciar, né? Já nos próximos meses aí com a posse.
Fernanda, ampliação das áreas verdes, né? É, para lazer, que diminui o estresse, melhora a qualidade de vida, vai diminuir a poluição atmosférica e sonora, hein? Olha a importância dos parques, das reservas naturais, né? É fundamental, Fernanda.
É isso aí, Marco. Te agradeço, viu, pela sua participação.